Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Vai fazer um passeio de bicicleta e leva crianças ou jovens consigo? Neste episódio damos conta dos cuidados que deve ter e como circular em segurança.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, passear de bicicleta com os filhos, crianças ou jovens, é um bom momento de lazer, mas tem que se ter vários cuidados para que o passeio termine bem, não é? Como é que se deve circular em conjunto? Há regras específicas ou pelo menos questões de segurança a que devemos estar mais atentos?
Olá, Nuno. Olha, eu quando estávamos a preparar este podcast, a primeira coisa que me ocorreu era se nós devíamos falar de crianças ou deveríamos falar de conjunto de forma genérica. Porque até mesmo entre adultos vai haver aqui muitas coisas que nós vamos conversar que deviam ser seguidas, nomeadamente em termos de regras e de forma como se deve circular em comboio. Porque nós não pedalamos todos da mesma forma, certo. E uns têm mais experiência do que outros. Voltando aqui à questão da criança, a palavra comboio é muito importante. Porquê? Porque quando se circula com crianças ou jovens, e aqui podemos acrescentar, ou com pessoas que andem de bicicleta há pouco tempo, okay? Com pouca experiência, devem ser acompanhadas, eu diria, no mínimo sempre por dois adultos. Um à frente e outro atrás, já vamos ver porquê. Na verdade, aquilo que até deve acontecer é um pouco como as alcateias, por exemplo, dos lobos nos ensinam, onde o lobo mais experiente e mais forte vai atrás. Mesmo deve ser feito quando tu vais num comboio, por assim dizer, de bicicletas. Porque é que o mais forte deve ir atrás? Olha, porque é o único que consegue, justamente por ser mais forte, se for necessário, chegar rapidamente a uma situação. E também vai com muito mais experiência, consegue, por exemplo, virar a cabeça para trás. Vamos imaginar coisas que muitas crianças vão demorar algum tempo a adquirirem, essa capacidade de equilíbrio e também de equilíbrio em termos mental, de poderem olhar a cabeça sem a bicicleta sair da linha. E depois o segundo adulto que vá na frente, assim, não só ao marcar passo, e portanto, convém perceber que quando vão crianças no meio. Não há nenhuma vantagem em que aquele que pedala melhor dos adultos irá à frente, não é o passo dele que vai fazer o comboio andar, é o passo do segundo adulto. E porquê é que deve ir sempre um adulto à frente? Porque observa as condições do piso. O que vai atrás, quando chega a essa zona de piso, já lá está, mas o que vai à frente, acima de tudo, verifica. Imagina coisas como areia, óleo, etc. E portanto, e poderá dar sinais e indicação para que isso não aconteça. Portanto, o responsável deve seguir atrás do pelotão, deve ter o comportamento mais cauteloso. Há uma coisa que eu gostava de dizer que eu acho muito importante. Quem vai atrás tem que olhar para a frente e marcar uma linha invisível com a imagina, é como se tu olhasses e fizesses ali, estabelecesse ali um paralelo entre o passeio, entre a berma e o teu campo de visão. E tudo o resto do comboio deve estar do teu lado direito. Porquê? Porque assim é a forma tu poderes ver para a frente em condições, mas há uma outra vantagem. Quando vêm carros por trás, se tu estiveres, vamos imaginar, mais chegado à direita ao passeio do que o resto do pelotão, o carro tem uma tendência natural, o condutor, a fazer ultrapassagem em função da tua posição da bicicleta e não do resto do pelotão. Se a tua posição já for ligeiramente mais para o centro da via, mais para a esquerda, e tomem nota que não estou a dizer para irmos ao centro da via, mas o mais para o centro da via em relação ao resto da linha, o carro, quando for ultrapassar, percebe, assim que te começa a ultrapassar, consegue ter visão e percebe que existe um comboio.
Defendes o quem vai à frente. É um bocadinho como andar com uma criança no passeio. A criança deve ir sempre do lado de dentro, não é?
Tal e qual.
E, portanto, a imagem é um bocadinho essa. Se só tiver um adulto, é atrás que vai.
É atrás que vai. Eu acho que sim, acho que deve ser assim, porque tu repara, é a única forma que tu tens a certeza que as crianças, de facto, para já vão pedalar à velocidade delas, seja ela qual for. Nós, como pais, podemos incentivá-las a andarem mais depressa, eu diria, nos primeiros tempos, meses, é bom incentivá-las e dar-lhes incentivo à velocidade que elas forem, seja ela qual for, porque, na verdade, nós, se quisermos, no final da viagem, deixamos-nos em casa e podemos ir fazer mais uma hora de bicicleta. Mas é importante ir o adulto atrás, independentemente de ser só um adulto, sim.
Se forem várias crianças, é de facto mesmo muito importante ter mais do que um adulto.
Eu diria que sim. Tu repara, até para se houver alguma situação que exija, vamos imaginar uma queda, uma situação qualquer que exija que possa ficar um adulto a precisar de prestar algum tipo de auxílio, Eventualmente os outros podem continuar para irem pedir auxílio. Vamos imaginar, se tiveres só um adulto e tiveres uma situação, imagina que tens duas crianças, tu vais ter que parar com duas crianças, uhum, ou três crianças, vais ter que parar naquele sítio onde for com três crianças, não consegues fazer andar o resto do comboio. Se tiveres uma situação com uma criança, com dois adultos, imagina, se forem duas crianças e dois adultos, uma situação para um adulto e fica, mas o outro adulto consegue ir levar a outra criança a um sítio com maior segurança. Vamos imaginar uma zona de um parque ou o que for. E, portanto, essa é a importância.
E as crianças devem seguir sempre, tal como os adultos, sempre em fila. Essa questão, a imagem que tu criaste do comboio, que deste há pouco do comboio, é isso mesmo. É uma carruagem atrás da outra e não uma carruagem ao lado da outra.
Há tendência em alguns pais, e eu pedagogicamente não falo, mas vou falar uma questão de segurança. Em questões de segurança, ambos, se forem atrás um do outro, o que está atrás pelo menos evita bater no da frente, se o da frente travar por um motivo qualquer. Se forem lado a lado, ambos podem bater no mesmo problema ao mesmo tempo. E tens dois problemas em vez de teres um. Esta é uma questão. Segunda, se forem em comboio, e aliás, é bom dizer, voltando um bocadinho ao início, que era assim que deveria ser, até mesmo quando temos grandes grupos, não devia ser um amontoado tipo abelhas, mas devia haver aqui uma certa tendência para formar comboios, porque é mais seguro para todos. Atenção, estamos aqui a falar de segurança. Nas crianças isso ainda é mais importante. Porquê? Porque justamente se uma aprender com os pequenos erros que a outra toma, é importante, mas se forem lado a lado, nenhuma aprende absolutamente nada uma com a outra.
E deve ir a criança mais experiente à frente ou atrás?
Olha, eu diria...
Não sei se isso há alguma razão óbvia.
Eu diria para pôr sempre a criança mais experiente atrás. Porquê? Para já, para lhe dares uma responsabilidade acrescida e explicas-lhe isto que nós acabámos de explicar, que estamos aqui a conversar, que é justamente, olha, vais atrás porque tens mais experiência e assim o teu irmão, o teu amigo, o que for, que vai no comboio, vai à velocidade que consegue ir e ele vai ali atrás e vai aprendendo uma coisa muito importante que tem a ver com respeito também. Porque tu repara, nós não estamos a preparar crianças, quer dizer, podemos fazê-lo, podemos preparar crianças para a volta à França, mas não no contexto que estamos aqui a falar, de pouca experiência ainda de pedalar. Mas é importante que, se forem duas ou mais crianças, que as mais experientes possam ir atrás. Eu diria que podes ir trocando, até para eles se sentirem motivados, mas é importante que aquele que tem mais experiência não vá para a frente, nunca. Até porquê? Porque tu repara, são crianças e vão querer demonstrar que são capazes e que pedalam bastante, uhum, e que pedalam com força. E às vezes podem se esquecer um bocadinho que o irmão não consegue ou que o amigo não consegue, e isto vai trazer-te alguns problemas em termos de passeio, não é tão agradável.
Segurança, também em termos de vestimenta. O que é que se deve levar? Bom, capacete, eu acho que nem vale a pena estar a dizer, como é óbvio, tem que ir um capacete adaptado à cabeça da criança. Atenção, não é um capacete de adulto na cabeça de uma criança, porque não se vai defender nada caso tenha uma queda. O capacete vai saltar. Mas, por exemplo, deve-se levar coletes, refletores?
O capacete é como eu digo-te mesmo, eu subscrevo inteiramente, eu acho que nem é questão. Só ver aqui, já aconteceu ver passar crianças sem capacete e interrogo-me se é o pai que lá vai, pois, ou se é outro elemento qualquer estranho àquilo que. Porque eu não consigo sequer imaginar isso. Eu próprio não consigo imaginar fazer percursos sem capacete e, portanto, não consigo imaginar como é que alguém o faz com uma criança. Ponto número um. Em alguns casos, eu diria capacete e joelheiras. Deixa-o aprender, deixa-o cair uma vez ou outra. Vai acontecer, nós todos caímos e às vezes caímos mesmo sem querermos. E, portanto, e às vezes bem nos gostávamos de ter tido uma joelheira naquele dia em que caímos. Essa é que é a verdade. Ou até as luvas, etc. Agora, em termos de roupa refletora, sim, acho que é fundamental pensar. Ponto número um. Porque não um colete? Refletor mesmo, porque não um colete mesmo refletor, amarelo, o que for. Se não querem pedalar com coletes, que eu também respeito que não o queiram fazer, mas atenção, que em países nórdicos é muito frequente ver isso, e portanto é uma questão de mentalidade. Mas vamos aqui voltar um bocadinho, é pelo menos a roupa que seja roupa refletora, ou que tenha características a refletoras. Se forem todos pedalar de preto, garantidamente ninguém os vai ver. Também não precisam de todos de amarelo, mas arranjar aqui um compromisso, que eu acho que é muito importante.
Idealmente também, havendo essa possibilidade, e mesmo se calhar não sendo obrigatório, bom, ou talvez seja, já me poderás responder, ter a luz identificadora atrás, não? Se for andar numa estrada, então pode ser essencial.
Olha, eu
essencial.
Diria, nós estamos a falar de comboio, eu diria que quem vai atrás, garantidamente, pá, tudo o que puder levar em termos de identificação é importante. E, portanto, e ter uma luzinha atrás na bicicleta é fundamental, mesmo durante o dia. Eu dou sempre o conselho, independentemente do que está escrito na lei, tu queres ser visto, acredita, tu queres ser visto pelos carros, queres ser visto pelos outros ciclistas, queres ser visto em todas as situações. Se levas crianças num grupo, epá, então tu queres ser mesmo visto. Incentivo-os, logo desde pequenos, a terem essa preocupação, de terem aquilo que nós chamamos vulgarmente o pirilampezinho, e portanto ter uma luz que seja de presença atrás, e portanto a sinalizar a marcha. Em alguns casos eu diria que, por exemplo, a pessoa que vai à frente também não deverá levar uma luz de capacete, por exemplo, para, e tu dizes, mas se calhar durante o dia não faz sentido. Tu repara, se um carro vier ao longe, mas um pouco mais distraído, e de repente vier um dos teus pirilampezinhos brancos, surge lá ao fundo, ele de repente repara que vem ali qualquer situação e que vem ali um comboio de bicicletas. Se não vir nada, muitas das vezes pode vir um bocadinho mais distraído e de repente estás em cima dele. E portanto todas as formas de sinalização e do pelotão são importantes. Depois, eu sei que há pessoas que nos estão a ouvir que se calhar não vão gostar desta parte, que os pedais também podem ser sinalizados. Eu continuo a ver bicicletas que não têm sequer um refletor no pedal. Ponham refletores nos pedais das crianças, é mais uma forma de, quando um carro ultrapassa quem vai atrás, reparar imediatamente pela reflexão que vão ali mais ciclistas, até porque muitas das vezes são crianças relativamente pequenas, com bicicletas muito pequenas, e não é fácil a percepção se é uma, se é duas, se são três crianças que vão naquele comboio. Para o automobilista faz toda a diferença, até pelo calcular a ultrapassagem em segurança a todo o pelotão. Portanto, a minha resposta a isso é: nem vale a pena lerem a lei. Por favor, utilizem um pirilampezinho atrás.
E os adultos talvez também levar algum... Talvez não. Eu acho que seguramente levar algo que possa ajudar caso haja algum acidente, incidente, quer com a pessoa, quer com a bicicleta. Alguma ferramenta e também uns pensos, água, alguma coisa do género.
Olha, eu acho que sim, acho que devem levar uma mochilazinha com água, devem incentivar que de vez em quando façam umas paragens para beber essa água. Um kit médico rápido, acho que o kit médico rápido é um salva-vidas, de uma forma assim um bocadinho mais genérica, porque as quedas acontecem e todos nós já tivemos uma queda. Quantos de nós é que não chegámos já à casa com o joelho ainda em sangue, porque não conseguimos de forma nenhuma, não tínhamos nada que, portanto, ali limpasse a ferida, não é? E depois chegamos a casa, um bocadinho ali de produtos para eliminarmos ali o sangue. Com uma criança, isto tem uma dimensão muito grande. A criança, se tiver um pequeno acidente, uma pequena queda, mesmo que não se aleje, mas que tenha uma esfoliaçãozinha qualquer, tem uma dimensão enorme. Pode, imagina, no limite, dizer que não quer pedalar mais e tu, de repente, estás a... Imagina, até para estar 1 quilómetro de casa, 500 metros de casa, ou o que for, tens ali um problema que é uma criança e uma bicicleta para levares. E a tua bicicleta. E, portanto, isto não é assim tão fácil. Eu diria que um kit médico com o essencial, uns pensos, um desinfetantezinho, umas toalhinhas, e já agora, apesar de sermos nós que vamos levar isso, incentivá-los a que eles percebam, quando começam a pedalar e fazerem viagens maiores, que não seja à volta ao bairro, a que isso possa fazer parte da mochilinha.
Paulo, e antes de arrancarmos, há regras básicas que temos que definir?
A primeira regra, eu acho que é uma regra nossa. Nós temos que perceber que, e quando nós somos pais é mais fácil, mas quando no grupo vão crianças que não são os nossos filhos, é um bocadinho mais difícil. Não conhece as crianças, e um filho ou uma filha nosso pode desafiar os amigos para virem connosco, e nós temos uma responsabilidade acrescida porque somos o adulto do grupo. Aquilo que é necessário perceber é, seja menino ou menina, as experiências não são todas iguais. Eu, quando digo experiência, em termos de até mesmo de resistência, vamos imaginar, não é toda igual. E portanto nós devemos conversar um bocadinho antes de iniciarmos o percurso para perceber, porque há crianças que se calhar fazem, ou jovens que se calhar fazem com facilidade, eu até diria 10, 20 quilómetros, vamos imaginar, mas há outros que 1 quilómetro para eles era um drama. E portanto nós temos que perceber isso antes de programarmos a viagem. Depois, dito isto, vamos tentar motivar os mais experientes a que eles também tenham essa percepção e que não queiram a todo momento demonstrar que eles já estão preparados. Porque às tantas convidam os amigos, pá, sim senhora, ele vai e os amigos ficam todos para trás. Tu tens um problema, nós temos um problema, que é não deixamos ninguém para trás. Um bocadinho ali como os comandos americanos, mas aqui são uns miúdos no comboio. Mas é verdade. Tu repara, tu tens dois problemas, que é um, tentares motivá-los a todos, mas dois, dizeres ao aquele que é o mais experiente, é pá, não vais imediatamente embora, Senão daqui a bocado nós temos aqui 3 ou 4 distâncias no pelotão e temos aqui um problema para resolver. Daí eu dizer, os adultos, por favor, não decidam as viagens sozinhos. Falem com as crianças, tentem perceber as expectativas e giram as expectativas. E depois, se sentirem todos confortáveis, é melhor. Até porque, repara, se tu planearmos aqui um pequeno passeio de, vamos imaginar, 5 km, mas grande parte deles não aguentam mais do que 2, na verdade eles vão ter que aguentar 4, porque ao fim de 2 é que eles se queixam e portanto ainda tens que voltar para trás com eles.
Essa questão é muito importante, planear a rota, não é?
Planear a rota, era exatamente isso. Planear em função do número de pessoas. Tu repara, se tiveres um grupo muito grande, se calhar convém mesmo falar entre todos e combinar muito bem a rota, porque garantidamente vai haver sempre um pelo meio que de repente se lembrou que afinal era ir passar ali não sei onde, e de repente tens pode acontecer, de repente tens um comboio a partir-se, porque há um que de repente lembrou-se, vai não sei onde, e aquilo parte imediatamente o comboio. Depois, planeamento é muito importante. Primeiro, para evitar estradas com muito movimento. Nós temos crianças, preferencialmente eu diria para planear ciclovias. Essa seria o primeiro planeamento. Num mundo perfeito, sempre em ciclovias. Num mundo um bocadinho menos perfeito, maioritariamente em ciclovias quando possível. E particularmente isto é importante quando as crianças ainda não têm muita experiência. Na ciclovia só irão encontrar ciclistas. Fora da ciclovia o mundo é outro, como nós sabemos. E portanto temos aqui os carros na equação, as motas e outras situações. Depois, já agora, falávamos em planeamento. Eu acho que há aqui uma questão também muito importante. Tentar perceber se as crianças sabem todas as regras de trânsito. Tu poderás me dizer, sim, mas todos sabem a diferença do sinal verde e vermelho. Sim, mas se calhar nem todos sabem a diferença do sinal amarelo. Se calhar, perguntando, até alguns adultos, muitos deles não têm ali bem logo imediatamente a ideia de que o amarelo não é para acelerar a bicicleta e passar no vermelho, ok? Não, é o amarelo significa que tens ali possibilidade de respirar e parar a bicicleta, ok? Pronto, isto é importante porque as crianças vão-nos seguir e se o da frente passou o amarelo, o que vai acontecer é que passa um comboio inteiro no vermelho, isso é seguro, ninguém vai parar. E portanto, cuidado no planeamento, falem regras. Olha, o aproximado de um sinal luminoso, abrandarmos todo para ter a certeza que todos conseguem passar no verde. Para não ficarmos uns para trás e outros vão à frente.
E olhar para o percurso e perceber se há subidas que podem ser mais exigentes para determinadas crianças, não é? Que não têm tanta preparação. E uma questão que é o rodado, ou seja, se vais fazer só estrada, se vais estar em terreno com terra, porque nem todos poderão ter a mesma bicicleta. Uns têm uma bicicleta com um tipo de pneus mais misto ou mais adaptado à terra e outros com um pneu chamado mais fininho de uma bicicleta mais para a estrada, ou uma pasteleira, por exemplo, algo assim do género, que não se adapta tão bem para um terreno com terra, com buracos, com lama, não é? Portanto, isso também é preciso perceber.
A bicicleta e o próprio ciclista, porque tu estás a tocar num ponto que é super importante. Tu repara, a resistência a andar na estrada no alcatrão lisinho é uma, a resistência assim que vamos para uma estrada de terra batida que seja, é outra completamente diferente. Claro. E portanto temos de ter esse cuidado quando planeamos e tentar perceber se as crianças têm ou não mais experiência e mais resistência para que a viagem planeada pela mata para a floresta não corra mal ao fim de poucos metros.
Mas questões de planeamentos, há pouco falavas na água, isso é importante, mas não só, não é?
Não, uma das recomendações tem a ver com as refeições. Cuidado, porque uma criança se comer muito antes de fazer um percurso, uma criança e um adulto.
Um adulto,
é um adulto, é preciso dizê-lo. Mas se comer muito ou se comer de forma inadequada, não vamos aqui alongar-nos, mas não é muito. Vamos aqui brincar, se calhar um bocadinho, mas não alongar. Um cozido à portuguesa é uma coisa, uma salada é outra. Mas a salada depois pode não te dar força para subir a serra, mas o cozido à portuguesa garantidamente não te faz subir a serra. Ou pode não fazer subir a serra.
Certo.
E portanto, nós temos que encontrar esse equilíbrio, tentar perceber refeições ligeiras antes de fazer este tipo de percursos, e muito importante, locais de paragem. Pensar locais de paragem, não para o caso serem necessários, mas pensamos ao contrário. É locais onde nós vamos parar com eles. Onde nós, ao fim de, interessa, 500 metros, 1 km, dependendo daquilo que forem a resistência de cada criança, parar obrigatoriamente. Por um lado, vamos ensiná-los a vantagem de parar e recuperar forças, que às vezes é o suficiente para conseguirem voltar para trás, vamos imaginar, em condições. E por outro, dá-nos a nós adultos indicações do verdadeiro estado em que eles estão, em termos de cansaço, em termos também psíquicos, se está a correr bem, se gostam do que estão a fazer, porque isso dá-nos indicações que não vamos ter quando eles estão a pedalar e não estamos a ver a expressão facial, não estamos a ver o esforço que eles estão a fazer. E portanto, programem paragens com antecedência para retemperar forças e perceber se está tudo bem.
Mais algum conselho que acho que seja necessário dar para os pais ou amigos que queiram pedalar nos próximos tempos com as crianças? A hora já mudou, já estamos no chamado horário de verão, portanto os dias estão mais longos, o fim de semana já se prolonga mais com mais sol, eventualmente, não é? Se tivermos essa sorte, eu acho que sim. Portanto, já dá coragem para se fazer este, mais coragem para se fazer este tipo de passeios. Há mais algum conselho que tu aches que seja mesmo necessário?
Olha, sim, porque tu a tocaste em todos os pontos importantes. Sabes o quê? É que como agora já está a bom tempo, tiveste a bicicleta parada, não é o teu caso, mas muitos de nós tivemos a bicicleta parada no inverno, e o que acontece agora, quando pegas na bicicleta, eu te garanto que é um conjunto de coisas que funcionam de forma completamente diferente. Inclusive, os travões podem não estar nas melhores condições. Repara, isto é importante não só para nós, mas também verificar as bicicletas dos miúdos. Ou dos jovens. Muitas das vezes o pai está impecável, não é igual, ou tu chegares lá e meteres a mão no travão e percebes que o impecável foi no mês passado ou no ano passado. E isto é importante. E nós, inclusive, alguma manutenção básica, até alguns amigos não saberão fazer, e eu próprio poderei não saber fazer bastante dela. Assumo já a minha ignorância em 99% vá daquilo que é a manutenção. Agora, a manutenção básica convém ensiná-los, inclusive, e desde muito novos. Um remendo, a tal mochilinha onde nós tínhamos o kit médico e a água, pode levar um remendo que é o suficiente para um pequeno furo rápido ser, pelo menos permitir-te, vá, não confortável, mas de uma forma um bocadinho menos confortável, mas a chegares ali ao destino. E se eles o aprenderem a fazer, mesmo que não resolvam o problema, pelo menos aprenderam a resolver o problema, e isso já não é mau. Ou seja, podemos fazê-lo nós, essa é que é a verdade, mas eles aprenderam como é que se resolve. Depois, já agora, eu quando digo isto às crianças, digo para os restantes elementos da família, porque se forem dois adultos, não interessa ser marido e mulher ou ser um amigo, que vão os dois pedalar, normalmente há sempre um que sabe um bocadinho mais que o outro, como é normal, mas tentem perceber se ambos, pelo menos do básico, conseguem resolver. Porque repara, se de repente duas bicicletas precisarem de assistência, é muito chato se fosse um de nós ali a resolver aquela corrente que de repente que saiu, ok? É preciso ali ter ali alguma questão. Foca a questão dos travões e foca a questão dos pneus, é muito importante. Porque os miúdos gostam muito, particularmente até uma determinada idade, depois quando pagam eles a bicicleta a coisa muda de figura, mas gostam muito de gastar pneu, e nós sabemos disso, até com brincadeiras. A partir do momento em que crescem, chegam à nossa idade, e essa brincadeira, pelo menos essa brincadeira, acaba, porque o pneu não é barato, se tiveres que o trocar. Mas nós estamos a brincar, mas é muito importante, porque passou o inverno, às vezes temos questões que são resolvidas muito facilmente, até mesmo com pneus que não estejam 100%, relativamente barato, poderes colocar ali uma situação, ou ter um outro pneu, se a bicicleta justificar, inclusive, não é? E se fizeres viagens com frequência, que justifique também esse investimento, mas pode justificar, porque se o pneu não estiver em condições, também não vai estar em condições.
Sim, o pneu, a corrente, ir lubrificando a corrente, mesmo não utilizando durante o inverno, acho que é importante para não ressequir e para não ficar com ferrugem, por exemplo, acho que é daquelas coisas.
Ou pelo menos antes de começar a época, que era o que tu dizias, agora vem o sol, epá, peguem nas bicicletas todas, até pode ser um fim de semana giro com os miúdos, ou com os jovens, ou o que for. Vamos aqui fazer manutenção e programam o passeio só para o fim de semana seguinte.
Podcast Away.
Ande de bicicleta em família, faça desporto, tenha bons momentos em conjunto, mas sempre com os devidos cuidados. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.